Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Presidente da Câmara, Excelentíssimos Deputados Municipais, Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimos Presidentes de Junta e outros eleitos aqui presentes, ex-autarcas, autoridades militares e civis, comunicação social, Conselho de Caminha. Não há presente sem passado, nem futuro, se não tivermos conhecimento de quem somos, de onde viemos e para onde queremos ir. O nosso território tem uma história secular. São muitos os vestígios pré-históricos que atestam a antiguidade humana nestas paragens, desde castros, dólmens, antas, pinturas rupestres, mamoas, cividades. A história percorre o nosso sangue e a massa de que somos feitos. No século XIII, Caminha era considerada uma terra promissora, com um porto de referência de onde partiam embarcações para diversas partes da Europa. Somos um povo que sempre se uniu para fazer frente a quem nos ameaça. Veja-se o ano de 1809, durante a segunda invasão francesa, decorria o mês de fevereiro, e Caminha foi atacada pelas tropas de Marechal Soult. Foi o povo caminhense que se juntou às tropas do tenente-coronel Champalimaud e impediram os franceses de entrar por Caminha. Esta atitude e defesa do seu território constituiu um momento brilhante de estratégia militar do nosso país. Podemos comparar esta união com a recente união do povo caminhense à luta que travamos contra a exploração do lítio no nosso território. Ainda hoje me emociono com o apoio da nossa população a uma luta que iniciei na Assembleia da República e que travei com muito empenho e resiliência. Eu não verguei e é com orgulho que digo que a população do Conselho de Caminha também não vergou e deu corpo a uma das maiores conquistas de Abril, o de poder livremente defender as causas em que acreditam. É sempre importante que se reflita sobre todos os acontecimentos da nossa história, pois dessa forma aprendemos muito sobre nós, valorizamos quem somos e entendemos a nossa identidade. Aconselho vivamente àqueles que querem saber sobre as nossas origens que possam folhear obras científicas como, por exemplo, a Caminiana, que foi certamente um dos maiores legados deixados à população do Conselho de Caminha pelo seu mentor e promotor António Guerreiro Cepa, que com a ajuda de Serra de Carvalho fez um trabalho brilhante de colaboração para esta obra através da análise de textos e tradução de documentos que se encontram na Torre do Tombo em Lisboa. O nosso conterrâneo, o engenheiro João Manuel Felgueiras, numa análise histórica muito bem elaborada que fez do Conselho de Caminha e cujo exemplar já tive honrosamente o privilégio de ler, refere e cito, com o devido respeito: a revista Caminiana contém, com toda a certeza, o suficiente e até necessário para quem, nos anos vindouros, queira, de uma forma honesta e séria, fazer um estudo sobre toda a região caminiana. É sempre importante referir as grandes obras que temos no Conselho de Caminha e que novas se façam sobre a história mais recente durante e após o 25 de Abril. Temos muitas fontes que relatam a história e ainda muitas personagens vivas que tiveram um papel ativo no 25 de Abril de 1974 e que vivem humildemente entre nós. Pessoas que tiveram um papel ativo no 25 de Abril e pessoas que viram as suas vidas suspensas por políticas que estavam a matar uma geração inteira num país. Histórias como estas, contadas na primeira pessoa, e cito: fiz duas comissões no ultramar, 61 a 63, 65 a 67. Quando regressei a Portugal, disse à mulher: Salazar não muda e nós não vamos ficar à espera que ele morra. Tinha 28 anos na altura, tinha dois filhos, a rapariga ainda não tinha 2 anos e o rapaz tinha 1. A minha mulher era filha única e era um drama para ela. Com 2 bebés, percebemos que a PIDE não nos ia deixar passar a fronteira. Decidimos levar a rapariga connosco e deixar o rapaz com os meus sogros. E poderia continuar a contar-vos esta história, que vos dei como exemplo, e que se refere à vida de um ex-autarca deste concelho, José Pita Guerreiro. Texto este que se encontra na revista alusiva ao 25 de Abril, lançada em 2013 pelo Jornal Caminhense. Não imagino o sofrimento destes pais que tiveram que ir para o exílio por não aguentarem mais a realidade que se vivia. e tiveram que fazer opções que dilaceram o coração de qualquer pai e mãe e que só pode ser entendida à luz da realidade e sofrimento atroz que se vivia na altura. Histórias como estas podem ser encontradas em muitos recantos do nosso concelho. Histórias de quem viveu na primeira pessoa o que foi o antes, o durante e o pós 25 de Abril. Histórias de todos nós e que nos emocionam enquanto seres humanos, enquanto seres cívicos, enquanto caminhenses. A todos os heróis de Abril do Conselho de Caminha, ilustres anónimos e conhecidos, o meu eterno reconhecimento. Acerca deste tema e a favor de um dos valores de Abril, que é a liberdade de opinião, permitam-me dizer-vos que discordei do valor gasto em 120 livros com fotografias do 25 de Abril. Já todos conhecemos fotografias de 25 de Abril e do que foi a realidade vivida em Lisboa pelas fotografias dos excelentes fotógrafos da altura, através de livros de quem relatou essa história ou através de filmes e documentários. O que não sabemos, nem conhecemos, é como se viveu o 25 de Abril em Caminha, quem eram as pessoas, como viviam e qual o seu papel nesta região. Afinal, foram forças de Viana do Castelo das primeiras a colocarem-se ao lado de Salgueiro Maia e do movimento das Forças Armadas. Concordo, porque os livros são cultura, com a compra de alguns exemplares desse livro para a Biblioteca Municipal, mas nunca com a compra de 120 livros para oferecerem a quem entenderem, num total de 8 mil euros, quando nesse livro não há referência ao que foi o 25 de Abril no Conselho de Caminha. Numa altura em que tantas famílias vivem com dificuldades e quando a Câmara lhes nega, por exemplo, o direito à tarifa social de água, temos que ser criteriosos nas prioridades. Provavelmente, com menos de metade deste dinheiro, faria uma obra interessante sobre o 25 de Abril no nosso concelho, os nossos heróis e combatentes digitalizavam e colocavam disponível a toda a população um verdadeiro serviço público de informação e de consagração da história, da nossa história. Porque fazer um discurso de 25 de Abril cheio de lugares comuns não é nem foi o propósito de Abril. O 25 de Abril tem que ser de revolução pacífica, mas de revolução de mentalidades, de comportamentos, de ensejos de mudança. Foi para isso que os militares de Abril lutaram, pelo direito à alternância. Na madrugada de 25 de Abril de 1974, durante a parada da Escola Prática de Cavalaria em Santarém, Salgueiro Maia proferiu o célebre discurso e cito: "Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados socialistas, os Estados capitalistas e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai fora. Quem não quiser sair, fica aqui." E foi depois destas palavras que 240 homens formaram à sua frente rumo a Lisboa para, como diz Sofia, os sonhos ganharem vantagem sobre a realidade cinzenta, fechada e cenzória. E hoje aqui, somos nós, eleitos locais, que continuamos a passar a palavra de Abril. As nossas responsabilidades para com a população que nos elegeu são pessoais e intransmissíveis. Não temos o direito de nos esconder atrás de formalismos e interesses para deixar de dizer aquilo que temos a obrigação de informar. Não devemos usar retóricas para não assumir responsabilidades. O 25 de Abril não se esgota no dia em que é comemorado. É um gesto diário, contínuo, consistente. É aceitar a diferença como marco fundamental para a mudança. Enquanto eleitos, e no meu caso eleita, tenho o dever de dizer aqui, quando se comemora os 50 anos do 25 de Abril, que as propostas que já levamos à reunião de Câmara foram todas chumbadas. Infelizmente, analisar propostas tendo apenas como critério a sua proveniência não traduz nenhum dos valores que aqui celebramos. Mas esta é a realidade. Nós estamos aqui, relativamente a isto, completamente tranquilos, uma vez que aprovamos por norma as propostas em reunião de Câmara, a não ser aquela que, por motivos técnicos e legais, não estão, na nossa opinião, em condições mínimas de serem aprovadas. Aprovamos com sentido de lealdade, para com a população do Conselho de Caminha, os quais juramos defender e proteger e faloemos sempre. Esses são valores de Abril. Não permitiremos que ninguém se apropie dos valores de Abril. Os valores de Abril são de todos nós. Não podemos deixar que Abril fique fechado dentro de quatro paredes, encerrado somente em cerimónias e espetáculos culturais, limitados à vontade de autopreservação do poder. Abril é todos os dias, na rua, no dia-a-dia, sem espetáculos, sem fotografia. Abril é a nossa mão no ombro amigo, é o respeito, é aceitar a crítica e construir uma nova visão. E hoje, sejamos sinceros e verdadeiros. Há liberdades que podem estar a começar a ser postas em causa e urge uma reflexão. Eu não posso aceitar que haja munícipes e empresários do Conselho de Caminha bloqueados nas redes sociais do município só por dizerem o que pensam. Não posso aceitar que a desinformação faça parte de discursos de quem foi eleito e que deveria estar no lugar a olhar por todos os munícipes e não só por aqueles que supostamente neles votaram. O papel do município é estar na linha da frente a defender a cidadania e a pluralidade democrática. É preciso, mesmo após os 50 anos do 25 de Abril, continuar a mudar mentalidades, abrir à esperança, à aceitação das diferenças, ao respeito pelo próximo. Houve uma geração de Abril que deu o primeiro passo no acesso a liberdades garantidas, mas a nós cabe-nos o papel de preservar, definir prioridades e proteger os consensos como forma de defender a democracia. Como estamos agora? Temos uma geração que está em casa e que me ouve, que sabe que é assim, que luta para não viver pior que os seus pais. Temos e conseguimos um Estado Social Europeu. É importante que este Estado Social, que deu direito universal a serviços públicos na saúde, na educação e em outros setores, não se esqueça pelo caminho das pessoas. O seu bem-estar tem que estar no centro da nossa ação política. Não basta, por exemplo, ter mais de 16 milhões atribuídos por fundo do PRR para usar em criação de nova habitação pública, de 2021 a 2026, e estar 3 anos sem fazer nada, com taxas de execução quase a nível zero. Tiveram um governo que era próximo, a ministra da pasta também era do Conselho, e a verdade é que estava previsto na Estratégia Local de Habitação que no final do ano de 2023 a taxa de execução seria de 70%, num total de 121 intervenções, sendo da parte do município correspondente a 47 alojamentos. E afinal, acabamos o ano de 2023 com uma taxa de execução a rondar os 0%. O direito à habitação teve aqui uma janela aberta, como jamais será, através do acesso ao PRR a fundo perdido. Entristece-nos, mas deve fazer-nos refletir que um direito consagrado na Constituição, no momento com dinheiro disponível, como nunca houve, não existiu capacidade de ação no Conselho de Caminha para aproveitar estes fundos até ao último cêntimo. Também não podemos pôr a vida das pessoas em suspenso e estarem mais de um ano à espera de reparações nas vias públicas danificadas por causa da intempérie, por não terem priorizado estas obras. Também não basta ter escolas públicas, temos que dar garantias de serviços de qualidade, de não existirem alunos sem professores, alunos a levarem mantas para as escolas porque têm frio, nem escolas com dificuldades em comprar géneros básicos para a sua manutenção. Ou seja, temos que ter o conceito, mas não nos podemos esquecer jamais das nossas crianças, dos nossos alunos. Sou mãe de uma filha que foi estudar para a universidade e que não vê no nosso concelho um futuro para si, porque falta a indústria e as empresas que realmente dão corpo aos anseios e resposta ao futuro dos nossos jovens. As qualificações têm que ser acompanhadas por rendimentos correspondentes e o custo dos cursos universitários deveria ser recuperado através da empregabilidade dos nossos jovens, dos nossos mercados de trabalho, se existissem políticas municipais para esse fim. O 25 de Abril ajudou a criar mentalidade para incutir aos nossos jovens valores inalienáveis. O Estado Social também ajudou a formar jovens que agora exportamos. Exportamos os nossos talentos, os nossos espíritos críticos, por faltas de resposta no nosso território. Os avós do nosso concelho têm direito a conhecer os netos pessoalmente e não só por videochamada. Os pais do nosso concelho têm direito a não terem de esperar para terem algum dinheiro para comprar uma viagem de forma a poderem abraçar um filho cuja falta de resposta profissional cá o empurrou para longe de si. Ouço muitas vezes falar na palavra impossível. Para muitos, tudo é impossível. Era impossível sonhar com uma ponte entre Caminha e La Guardia. Era impossível parar a exploração do lítio. É impossível captar empresas de ponta para o nosso território. Tudo o que é difícil e dá trabalho, para alguns, é considerado impossível. Para mim, uma das certezas que Abril me ensinou é que não há impossíveis. E tenho a certeza que tudo isto será uma realidade mais breve do que alguns alguma vez imaginaram. Há 900 anos também acharam que era impossível podermos ser uma nação. Há 536 anos era impossível dobrar um cabo e descobrir o caminho entre continentes rasgando oceanos com bravura e coragem. Era impossível pôr fim à ditadura e ao Estado Novo, mas os militares de Abril disseram que não havia impossíveis. Era impossível haver uma revolução com cravos e sem guerra civil e passar para uma democracia plena e parlamentar. Mas os militares mostraram que com diálogo e consensos tudo se consegue. 9 séculos de história. 9 séculos com muitos a pensar no impossível e outros com rasgos de coragem a acreditar na mudança, a ultrapassar os impossíveis e a gerarem o progresso com ação, com firmeza e com luta pelas causas em que acreditam. Lembrar Abril é fazer melhor, é ter ambição, é ter capacidade de antecipar o futuro e unir todos para as causas comuns de forma a que o desenvolvimento aconteça. Que o 25 de Abril consagre a ambição coletiva em detrimento da ambição pessoal. As autarquias não podem estar vergadas a partidarismos cegos, que mais não trazem do que obstáculos à vida das pessoas. Façamos aquilo que a noite de Abril consagrou. Aos eleitos locais cabe a difícil tarefa, mas também a mais enriquecedora, de agirem diretamente com as pessoas. Somos o apoio final quando todo o resto falha. A voz da razão, da verdade doa a quem doer, das iniciativas que resolvem problemas reais, das apostas que valorizem territórios e pessoas que são o corpo e a alma desses mesmos territórios. A ação dos eleitos não deve ficar perdida dentro das paredes dos gabinetes, das milhares de palavras vazias, com sonhos criados e depois esperanças desfeitas. Sejamos Abril não só em palavras deste dia, sejamos Abril em ações, em gestos, em obra. Termino com um trecho do poema de Sérgio Godinho. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. E assim façamos aquilo que os sonhos de Abril nos permitem construir, com a certeza de que o 25 de Abril está vivo dentro de cada um de nós. Um 25 de Abril que, mais do que uma data, é um processo. Um caminho que devemos percorrê-lo com responsabilidade, com maturidade, com inconformismo e com ambição. Sejamos todos Abril, com o conselho de Caminha no coração sempre. Viva o 25 de Abril! Viva o Conselho de Caminha! Viva Portugal!